Outro agora para a conversa com o Nico Guedes a propósito desta iniciativa Live at Moby Dick Records. Enfim, é um conceito que vai se tornando mais familiar, fruto das circunstâncias, mas também vamos tentar perceber como é que se move toda esta máquina. Convidado para os próximos minutos do Português Suave é o Nico Guedes. Ele é o curador, o programador desta iniciativa. Viva, Nico. Obrigado por teres aceitado este convite para falarmos um pouco sobre esta realidade, que pelo menos para já vai sendo mais familiar. Vamos ver também como é que os próximos tempos evoluem e até que ponto é que isto também será uma ferramenta importante para músicos e técnicos e muita gente que está envolvida em toda esta atividade. Fala-me então tu desta iniciativa e das particularidades, porque isto também é uma parceria que a Moby Dick tem com a Munin, uma plataforma recente, eu não sei, ou melhor, uma plataforma de streaming, eu não sei se é recente ou se este projeto já tem algum tempo e se agora ganhou outra relevância.
Ora, antes de mais, obrigado por me teres aqui no programa e é um prazer estar a falar convosco. Pronto, a Munin Live é uma plataforma de streaming online que prima pela qualidade dos streamings, ou seja, eles exigem que o vídeo e o áudio sejam profissionais, o que distingue um bocado dos streamings a que fomos habituados durante o início da pandemia, com as redes sociais, com o telemóvel e boa vontade dos músicos. E, na verdade, a plataforma existia antes da pandemia, arrancou pouco antes, com a ideia até de fazer concertos mistos, ou seja, imagina que temos os Buda Power Blues ao vivo no Teatro Circo e a sala está esgotada, de repente as pessoas conseguem comprar bilhetes na mesma para aquele dia e ver o concerto também em casa, no café, ou seja, onde for. E para além disso, eles criaram também a plataforma com o intuito de encurtar distâncias, porque são noruegueses, é uma plataforma criada lá, e surgiu até como necessidade de eles próprios verem bandas da Europa Central, da Península Ibérica, dos Estados Unidos, da Austrália, sem terem que comprar o bilhete de avião e viajarem para esse sítio e gastarem o dinheiro todo. E, portanto, esta ideia de streaming profissional apareceu até antes da pandemia e agora ganhou uma relevância nova, de facto, porque, de repente, tens os músicos todos em casa, os técnicos todos em casa, e já estamos há um ano nisto e de repente começa a fazer sentido voltarmos a trabalhar e tentar monetizar o nosso trabalho.
Daqui a pouco vamos falar, digamos, do conteúdo. Eu queria que ainda falássemos um pouco, ainda nos centrássemos na forma, porque falaste dessa questão profissional. Isso é algo que distingue esta plataforma e no vosso caso concreto, sendo vocês,
sim,
digamos, os embaixadores, não é? Os representantes, não sei qual será o termo mais indicado, mas enfim, a função será um pouco essa. Vocês são, digamos que há esse garante de particularidades de imagem e principalmente do som, do áudio.
Exatamente. Pronto, eu fui contactado para ser o embaixador da plataforma por duas razões, porque sou realizador desde 2005 e, portanto, fiz muito cinema e publicidade. E sou um músico desde 90s e dos anos 90 do século passado. E a ideia em terem embaixadores nos países que querem que produzam conteúdos é, na verdade, primeiro terem uma pessoa que distinga e que convide artistas para transmitir na plataforma. E a ideia não é ser sectário ou ter um cunho pessoal meu do que é que eu gosto, de que músicos gosto. É, na verdade, distinguir um bocado bandas, primeiro, que façam música autoral, ou seja, que não façam covers, não é? Porque aí depois tens uma batalha legal de direitos de autor na internet para todo lado. E depois que fossem bandas com qualidade e com alguma relevância a nível musical e cultural. E, portanto, o meu papel acaba por ser esse, na parte de embaixador e de convite de bandas. Nos streamings em direto e ao vivo, o meu papel passa a ser o de realizador, ou seja, vamos estar a realizar estes streamings da Moby Dick Records com quatro câmaras de cinema, com lentes de cinema, e vamos distinguir um bocado esse look destas peças dos programas que podes ver, das bandas ao vivo nos programas de televisão, com um monte de luz e com o Bom Dia Portugal e tudo mais. E, portanto, nós vamos ter aqui um cariz muito mais artístico e muito mais pensado nos streamings em termos de imagem. Para além disso, estamos a fazer isto no estúdio do Buda, da Moby Dick Records, na Generation, e contamos com o Buda e com o seu equipamento todo para termos também uma qualidade de áudio irrepreensível. E, portanto, nós queríamos mesmo vincar. Eu acabei por ser convidado individualmente, mas quis trazer a Moby Dick Records para o projeto comigo, porque assim garantimos o máximo de qualidade possível.
Na prática, a logística acaba por ser, enfim, algo próximo, pelo menos, da montagem de um espetáculo ao vivo.
Exatamente.
Porque a questão da luz, tudo isso também acaba por interferir e por estar presente nesta transmissão.
Claro, e isso é um dos pontos dos quais eu gosto neste projeto que está a crescer agora, porque a própria plataforma, a Moonin Live, está a pagar aos técnicos, nós inclusive, para produzirmos estes concertos, ou seja, para além dos músicos receberem a parte da bilheteira, também os técnicos de áudio, de vídeo e de câmaras e tudo mais, estamos todos a receber isto, faz parte da economia circular do universo da cultura, porque não são só os músicos que fazem os espetáculos acontecer, mas acaba por haver toda a parte técnica que aqui volta a ser necessária, por oposição aos streamings caseiros das redes sociais, que é só o artista a tocar para o telemóvel. Aqui tens de facto uma garantia de qualidade, porque estás a empregar várias pessoas também que gostam de música e que dependem da música e que vivem a música.
Vamos agora centrar-nos na substância. Fala então da manhã, é o Gaspar Varela. Depois quero que apresentes também os seguintes critérios. O que é que te guiou na escolha destes nomes que vão preencher? Isto tem a periodicidade, é semanal, portanto, a cada sábado, Gaspar
Exato.
Varela amanhã, e depois Luísa Sobral, Miramar.
Sim,
Dupla
e
composta
Manuel Cruz.
pelo Franky Chaves e pelo Peixe, e por fim o Manuel Cruz. O que é que te orientou nestas escolhas?
Olha, no fundo, eu estive em conversações com a Moon in Live durante bastante tempo, e eles fizeram-me um pedido específico, quase de: olha, gostávamos que nos primeiros streamings conseguíssemos abranger um leque bastante aberto de músicos portugueses. Obviamente que com quatro concertos não consegues cobrir os universos todos, mas fizemos um bocado por isso, e contamos desde logo com o streaming piloto do Buda Power Blues, a abranger a parte de blues rock, e começamos com o Gaspar Varela, que é o neto da Celeste Rodrigues, conhecida a irmã da Amália Rodrigues, e que é um miúdo incrível, toca com a avó desde os 7 anos, ele agora tem 20 anos, já fez tour com a Madonna, que entretanto o conheceu em Lisboa nas jam sessions da Alfama, e agora traz à Moby Dick Records a sua versão da world music portuguesa, que basicamente é fado com lusofonia, e vai trazer também uma fadista para cantar fados mais tradicionais, vem com percussionista, contrabaixo, piano e guitarra. Portanto, o Gaspar foi uma escolha assim super óbvia da world music portuguesa, fado. Essa foi a primeira escolha. Depois, no fim de semana a seguir, temos a Luísa Sobral, dia 10 de Abril. A Luísa está a celebrar 10 anos de carreira este ano, e ela é uma compositora e cantautora super interessante e pertinente no panorama português, porque traz quase o universo de nacional cancionetismo, antigo e moderno ao mesmo tempo, e super jazz e pop também, e portanto ela cobra aqui uma série de leques muito interessantes. Ela vai tocar músicas dos 5 álbuns, vai tocar inéditos e algumas músicas que compôs para outros autores portugueses. No terceiro fim de semana, convidei os Miramar, que são Franky Chaves e o Peixe, são dois guitarristas de universos muito distintos, mas que se juntam aqui numa aventura instrumental, só de guitarras. Eles trazem imensas guitarras e vão trocando de música para música. E eu gosto muito do universo que eles criam ao vivo, porque eles, para além de fazerem um folk cinemático, vá, enfatizam isso com projeções de Super 8. E eu quis convidá-los também para fazer esse crossover na realização que vamos fazer do streaming, onde vamos inserir vamos ter o input dos vídeos que eles costumam usar ao vivo, e vamos tentar fazer aqui um objeto engraçado de streaming. E para fechar o cartaz, convidei o Manel Cruz, porque ele acaba por ser uma referência incontornável do indie rock português, que é um músico que vem desde os anos 90 a produzir músicas e músicas com projetos atrás de projetos, e agora lançou-se com o primeiro álbum a solo, que é curioso, tantos anos depois. O Manel Cruz traz a vida nova para a Ribalta e apresenta-se mais uma vez de forma diferente e de forma super pertinente, com letras incríveis. Portanto, estes quatro artistas abrangem assim uma paleta muito variada, apesar de eu ainda querer fazer muito mais. Acho que ainda precisamos de ter alguém do universo do jazz mais clássico, do universo do jazz mais indie, do hip hop, do metal. Portanto, as portas estão super abertas para a plataforma e estamos a continuar a produzir concertos.
Diz uma coisa, isto poderá ser também uma porta de promoção, de lançamento e de conferir também um pouco mais de visibilidade àquilo que se faz em Portugal. Lá fora, também terá esse.
Sem dúvida, sim, senhor. Esta plataforma, se tu pensares num espectro do cinema, é quase como uma Netflix da música. Ou seja, esta garantia de ter embaixadores que convidam e aprovam projetos de país para país faz com que todos os artistas que tocam na plataforma sejam de alguma forma interessante no seu espectro, no seu universo. E o que nós queríamos fazer com a Moon in Live era isso mesmo, era criar aquela sensação que tens, por exemplo, no Generation ou no Teatro Circo, que sabes que podes ir lá ver um concerto, e mesmo que não conheças, certeza que vai ser de qualidade. Pode não ser a tua praia, pode ser a tua praia, mas depois aí já é uma questão de escolhas e de gostos. E a Moon in Live queria ser isso. E nós comprovamos um bocado essa parte da internacionalização das bandas, com o primeiro streaming que fizemos de um concerto de Buda Power Blues. Nós, o ano passado, mesmo antes da pandemia, fizemos um concerto em Sexteto, no Pel, em Braga, num bar pequeníssimo, uma formação nova, nós os três, mais três músicos, sopros e harmónica. E passou um ano desse concerto, que nós gravamos em áudio e em vídeo, multicâmaras, e decidimos mostrá-lo aqui na plataforma em streaming. Como primeiro teste, ou seja, não era um streaming direto, pusemos a gravação no streaming. E 2 dias depois desse streaming tivemos um convite para ir tocar à Noruega quando o país desconfinar e o mundo desconfinar e pudermos viajar. E portanto isso mostra que, de facto, esta plataforma pode ser um alicerce super válido para a internacionalização de bandas e para a contratação de bandas e de promotores, porque de repente tu vais ver bandas lá que normalmente não verias, nem recebes no e-mail, nem te aparecem nas pesquisas do YouTube. E isso é para mim também um ponto super aliciante trabalhar com a Munin.
Até porque os concertos ficam também disponíveis, digamos, não estão apenas disponíveis em direto, em streaming direto. Penso eu que depois também ficam guardados na plataforma. Estou correto ou não?
Sim. Eles estão a trabalhar, até à data, estão a trabalhar com concertos que ficam guardados na plataforma e estão disponíveis para os subscritores mensais. Entretanto, o que nós estamos a fazer com o Live at Moby Dick Records é nós decidimos deixar os concertos que acontecem em direto, no sábado às 9 da noite. No dia seguinte vamos fazer upload dos concertos e vão ficar disponíveis para compra nos próximos 7 dias. Isto porque nós, entretanto, começamos a contactar as rádios portuguesas pelo mundo afora, e de repente percebemos que há muito interesse, quer dos radialistas, quer dos portugueses que vivem lá fora, em rever os artistas portugueses que cá estão. E para apanhar estes fusos horários diferentes das pessoas que moram na Ásia, das pessoas que moram na América Latina, na América do Norte, um concerto às 9 da noite é de madrugada para um tipo na Ásia, ou é. Não, desculpa. É tardíssimo já para um tipo que está na Ásia, exato. E é cedo para um tipo que está nas Américas. E portanto, nós decidimos alargar este período de visualização. E quem não conseguir ver no sábado às 9 da noite, pode ver no domingo a qualquer hora. E pode. Escolhe login, entra no login e vê a qualquer hora, em qualquer lugar.
Muito bem, Nico, só para terminar, questões práticas, mas igualmente importantes. Como é que alguém pode amanhã ou na próxima semana ver o concerto? No caso, amanhã Gaspar Varela, voltou a recordar depois Luísa Sobral. Como é que se acede a esse conteúdo? Como é que se adquire o bilhete? Explica-nos também
Pronto,
traços gerais.
isto é muito fácil mesmo. A plataforma escreve-se www.mooninlive.nada, www.mooninlive. E no fundo, as pessoas acedem à plataforma, há logo um botão que diz buy tickets ou comprar bilhetes, e aí vêm todos os concertos que estão disponíveis para compra, os portugueses e os internacionais. Basta clicar no concerto que querem comprar, fazer pre-order, ou comprar, e escrevem um e-mail, e os dados do cartão de crédito. É super fiável a plataforma, não há embuste nenhum à volta disto. E assim que fazem a compra, recebem um link no e-mail, e a partir daí, à hora do concerto, clicam no link que estiver no e-mail, que normalmente vem associado à imagem do concerto. E pronto, estão a ver, são redirecionados para a página e estão dispostos a ver o streaming.
Ok, a partir de amanhã então, 9 da noite, Gaspar Varela ao vivo. Diz-me uma coisa, já há pouco
Exatamente.
falaste que tinhas vontade em continuar esta aventura, esta experiência. Enfim, já há dados concretos ou ainda há assim uma fase de estudo, uma vez que, pronto, excluindo o
Já.
concerto de Buda Power Blues, digamos que este é o arranque então desta iniciativa. Há
Exato.
previsão para continuar nos próximos meses?
Sim, olha, nós estamos já a programar o mês de maio. Temos 5 concertos programados, que provavelmente até serão todos seguidos. E estamos a pensar sair do estúdio da Moby Dick Records, levar a tralha toda. Desculpa. E viajar, fazer um live at Moby Dick Records on the road. E portanto, vamos fazer 5 concertos em maio, ainda não posso divulgar. Mas já estão marcados. E estamos também, esses sim, ainda a marcar concertos para junho, onde eu gostava muito de conseguir ir às ilhas. Estamos a ver se vamos à Madeira lá para o final de junho. Vamos ver se há alguma coisa nos Açores, mas agora estamos também um bocado todos em compasso de espera para ver o que é que as restrições nos permitem fazer, não
Mas acreditas seja, enfim, independentemente daquilo que o futuro nos reserve, enfim, de haver maior abertura ou não, quem diz nos próximos meses, diz mesmo no alcance do próximo ano, acreditas que este tipo de serviço, esta plataforma em concreto e outras similares, terão relevância e terão viabilidade, apesar de eventualmente regressarmos digamos que à normalidade?
Sim, eu na verdade, esta plataforma, como disse, foi pensada para ser usada em situações mistas. Portanto, eu acho que nós aqui passamos por uma fase de um ponto de viragem em que de repente aparece uma nova forma de consumir música e música ao vivo, que acontece em direto, que acontece com falhas e com possíveis erros dos músicos ou não, mas acontece em direto e isso é que é super giro. E eu acho que de facto o nosso futuro passa um bocado por aqui. Porque de repente torna-se pertinente a uma banda que não tenha mais de 100 fãs, por exemplo, em Espanha, não consegue fazer uma turnê em Espanha, na verdade. Mas se fizer um concerto em streaming, esses 100 espanhóis conseguem ver o concerto e conseguem ver a banda ao vivo. E isso já vem colmatar uma carência tanto dos fãs como da banda, não é? Para além disso, o facto das lotações estarem limitadas agora. Eu creio que são 25% a partir de maio e eu diria que 50% a partir de junho, pelo que me parece, tudo correr bem. Ainda assim, os produtores e artistas ficam um bocado limitados com o nível de receitas que podem obter com os concertos. E, portanto, a proposta de streaming live acaba por ser aliciante, para colmatar essa necessidade de afastamento. E, portanto, eu acho que este formato vem acrescentar bastante ao universo musical, assim como quando o cinema apareceu, acrescentou ao teatro, por exemplo. De repente o teatro passa a ser um formato, o cinema passou a ser outro, a televisão em direto passou a ser outro, e, portanto, eu, como músico e como artista, estou sempre aberto à inovação e ao que vem aí. E acho que o streaming acaba por ser uma plataforma super aliciante.
Muito bem, Nico. Olha, obrigadíssimo mais uma vez pela conversa e tudo bom então, que corra tudo bem e vamos acompanhando
Muito
também os
obrigado.
próximos
Muito
concertos.
obrigado.